I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
What do you do? What's going on, everybody? Hope y'all doing okay. Cá estamos mais uma vez para mais um episódio de Está na Nossa Hora. Can't get enough. Não consigo fartar de vir aqui, expor, falar, contar-vos coisas que acontecem no meu dia-a-dia. Começamos por onde esta semana? Temos que começar pelo concerto que eu fiz, que eu tive ontem. Entretanto, anda para concertos. Tipo, esta semana foram dois. O que é isto? Um gajo que quase nunca foi. Quase nunca, acho que nunca paguei para ir a um concerto mesmo. Aliás, paguei uma vez para ir ao Yard, mas não consegui ir porque... Acho que já disse aqui uma vez. Mas, já, quinei, já. Não consegui ir. Bebi demasiado, falta de responsabilidade. Foi o ano passado e acabei por... O ano passado, por esta altura também. E acabei por desmaiar e não me lembro de nada. Mas já, paguei. Paguei 40€ para este último e 30 para o penúltimo, aliás. E digo-vos já, este aqui que eu fui ver foi Carl Cox, pá, nada contra... Houve malta que gostou, há quem goste, há pessoas que gostam, há gostos para tudo, mas este aqui foi mesmo duro, foi uma tecnada muito rija, muito agressiva, pá, muito barulho, eu saí de lá surdo, não deu mesmo, eu fiz uma cena que nunca tinha feito também. Esta semana foi cheia de coisas que eu nunca fiz. Mas também já vamos aí. Mas, pá, basicamente foi day drinking. Ou seja, eu ontem levantei-me, não sei o quê, fui tirar umas fotografias lá para o Atlético, para eles anunciarem o meu contrato, a minha assinatura. E fui tirar umas fotografias, pá, foi um dia completo. Acordei tipo às 10, da manhã, às 10, 9, tratei de mim, não sei o quê, fui tirar fotografias, depois fui ao ginásio, bateu umas costas e depois saí e fui beber durante o dia, porque aquilo, o concerto era, nós podíamos entrar, eu podia entrar às horas que eu quisesse, paguei 40€ para isso mesmo, mas lá está, aquilo acabava cedo, acabava tipo às 11, meia-noite. Então o gajo que nós fomos ver, que era o Carl Cox, o gajo começava a tocar às 9, mas mesmo assim nós quisemos ir mais cedo. Então nós começámos a beber para aí às 2, 2:30, e foi uma experiência, malta, quando eu vos digo que foi, se calhar, das melhores cenas, tipo, não estou a dizer que beber é das melhores cenas, mas beber durante o dia foi uma experiência... diferente, mas muito louca mesmo, curti mesmo bué, pá, senti que, eu acho que, eu estava bêbado, e senti uma cena que foi, eu podia fazer o que quisesse. Vocês sabem que quando estamos a beber e ficamos mais soltinhos, mais soltos, pá, e ninguém sabe que tu estás. Porque é de dia, ninguém está bem à espera, a menos que estejas a fazer figura de durso. Mas eu consigo-me conter bastante, tipo, para não estar tão... tipo, para não dar tanta cana. Mas já. Então, bebemos durante o dia e foi bué da louco. Eu pensava que ia gastar mais dinheiro lá dentro e não gastei. Não gastei um cêntimo lá, porque aquilo estava cheio, mesmo cheio, estava a abarrotar, estava a pinha, tudo. Dava para dançar aquele passinho curto de dança, mas também era tecno. Portanto, eu chegou a uma altura em que eu nem sequer consegui dançar mais. Tipo, já estava farto da mesma coisa, sempre. Pá, era sempre isto. Pá, é mesmo impossível. Então, às 10h30, acabei por bazar. Um dos meus amigos também estava farto, que por acaso foi aquele com que eu fui ver o outro concerto, que foi na terça-feira, ele bazou, e eu aproveitei a deixa e pá, perguntei se ele estava fixe, não sei o quê, porque ele estava meio... Pá, via-se que ele estava mais com os copos do que eu, mas eu acho que ele também não estava a curtir, ele não curtiu. Então acabou por bazar, já estava farto, bazou, e eu perguntei se ele estava fixe e acabei por bazar com ele. Mas já na terça-feira fui ver este concerto, que são uns gajos que se chamam Ezra, a banda chama-se Ezra Collective, e pá, e foi bué alegre, foi bué boa disposição, bué boas vibes, bué tipo everybody happy. Os gajos não cantam, era só tipo saxofone, bateria, trompete, piano, baixo e isso. Pá, e eles tocam bué da bem. Tipo, ninguém rouba o show. Tipo, eles vão fazendo solos de vez em quando. Tipo, estão a tocar todos juntos, não sei o quê. E depois, de repente, vem o saxofone. Está ali a tocar. Bem, uns 30 segundos, show o gajo. E está... Pá, foi bué da bom. Foi bué da bom. Curti mesmo bué. Foram 30 euros bem gastos. Enquanto que este que eu paguei mais dinheiro e que se dizia que ia ser grande cena... Pá... Deixou um bocado a desejar, honestamente. Não foi de todo o meu... Não é de todo o meu estilo. Eu tinha ouvido um som do gajo antes de ir para lá. Não, eu não fiz a minha pesquisa. Vou ter que começar a fazer, que é para ser dinheiro bem gasto. Porque, honestamente, eu estava mais... Foi mais FOMO do que outra cena qualquer. Porque eu estava... Foi ganda grupeta nossa aqui de Mira. E estavam todos a dizer que vai ser bada louco. Bora. E eu... Quando eu soube desta cena, quando estava no outro concerto do Ezra Collective, e eles estavam a dizer, puta, anda, és a única pessoa que está aqui que não vai, não sei o quê. E eu estava tipo, pá, yeah, não vou estar a ser assim também, vou só. Yeah. E não foi nada fixe, mano. Não foi nada fixe. Não curti mesmo nada. Para ser honesto, não é? Não vou estar aqui também. Yeah, boy got a job, man. Yeah, fucking boy got a fucking job. Vocês lembram-se daquela entrevista que eu tive? Daquelas duas entrevistas que eu tive em que falei... Pá, impressionante. Impressionante, agora que estou a pensar. Foi impressionante o facto de eu ter sido tão aberto e tão cá para fora numa entrevista. Eu lembro-me de ter dito aqui, pá, vamos ver... Se dizer estas cenas todas até me veio ajudar ou me veio comer os calcanhares no final. Pá, e acho que me veio ajudar. Eles ligaram-me na quarta-feira, estava no sofá, nem estava à espera de uma chamada, porque eles ficaram de me ligar, mas era, pá, daqui a um mês, não sei quanto tempo é que já passou, mas ligaram-me e disseram que... Pá, faz-nos todo o sentido seguir contigo, Martim, já não lembro bem, e perguntaram se para mim fazia sentido. Pá, eu claramente disse que sim, até porque do outro lado, eu lembro-me de dizer aqui no último episódio, que ou no penúltimo, estou com o antepenúltimo agora, estava a precisar dizer, ou no antepenúltimo, eu dizer que eles, da outra agência em que eu costumo fazer aqueles trabalhinhos de promotor, eles perguntaram-se quando é que eu podia começar, e agora é a grande questão. Quer dizer, não é a grande questão, eu já sei que vou ter que lhes dizer, não é? Vou ter que lhes dizer que, olhem, vou seguir com esta outra proposta que eu tive, mas lá está, pá, é sempre aquela cena difícil. Eu já devia ter feito isso, mas estou à espera de dizer em pessoa, se bem que não sei se vou dizer. Porque eu agora, das duas uma, ou vou lá e faço mais um trabalho e despeço-me da malta, ou então vou ter que ligar e dizer, olha, não vou conseguir voltar a trabalhar, nananã, mas eles foram muito porreiros para mim, eu não posso... Foram muito porreiros para mim, tipo, eu trabalhei bastante com eles, não posso só, tipo, bazar sem dizer nada, ou só começar a dizer que não, ou mandar mensagem a dizer que não consigo trabalhar mais porque arranjei este novo trabalho, até porque eles me disseram, me perguntaram quando é, pronto, eles perguntaram quando é que eu podia começar, e eu disse, pá, olha, estou aqui com uma, tive aqui outra, estou aqui noutro processo de recrutamento, tenho que esperar, vou esperar pela resposta e depois digo-vos qualquer coisa. E agora tenho que lhes dizer qualquer coisa, obviamente. Mas yeah, your boy got a job, man. Fucking hell. Vai ser um 9 às 5. Vamos entrar nessa aventura. Em princípio começa em final de agosto, no final de agosto. E agora, eu estava meio... Agora estou um bocado, tipo... Porque, pá, eles ficaram de me dizer quando é que íamos falar de valores. Não disseram isso, mas... Eles ficaram... Eu fiquei de ir lá... Dizer, ter mais uma conversa com eles para aí discutirmos valores e falarmos mais um bocado, acho eu. Eu não sei bem para que é que vai ser essa, mas tenho ideia que seja para falar de valores e das condições e do bababá. Mas eles, entretanto, ainda não me disseram nada e supostamente era amanhã que eu ia lá à Expo e ia falar com eles, porque eu agora, esta terça-feira, vou para a Madeira. Hell yeah! Your boy is going to the woods. To the wood. Mas já vamos para aí. Então eu agora estou à espera que eles me liguem para eu eventualmente ir lá e discutirmos os valores, não sei o quê. Não sei, não faço ideia quanto é que eles vão propor. Não sei se vai ser part-time agora de início. A ideia era ser full-time agora e depois passar para part-time quando eu estivesse no mestrado. Eu não sei bem quando é que começa o meu mestrado, mas tenho ideia que é setembro. Pá, já está quase. Está mesmo quase. Falta agosto, mas... Pronto, ainda tenho muito tempo de férias. Vou para a Madeira. Foi uma cena de última hora. Eu já disse, tipo, as minhas férias, ultimamente, são sempre bué freestyle. Eu acabo sempre por fazer alguma cena, tipo, marcante. Mas lá está, eu não planeio bem, tipo, pá, este verão vou para aqui, depois vou para ali, depois vou para aqui, depois vou para ali. São cenas, tipo, que surgem só. E isso é bacana, porque, quer dizer, não é bem bacana, mas é, vou explicar. Porque eu agora estou apertado de dinheiro, estou um bocado apertado de dinheiro, tipo, pá, não está fixe. Eu agora... Com estes dois concertos gastei 70 euros, 80 euros, por aí. E ainda não recebi nada dos meus trabalhos que eu ando a fazer lá de promotor. Ainda não passei os recibos verdes. E até porque esses recibos verdes, olha, para passarem... Primeiro que chega o dinheiro à conta é uma eternidade. Mas sim, agora eu estou à espera de receber dessas cenas. Tenho que pedir ao meu pai para me passar os recibos verdes. E sim, estou broke. Tenho tipo... Se, para gastar, tenho, da minha poupança, tenho tipo 200 euros. Que é o único dinheiro em que eu posso mexer, porque o resto está em uma merda. Não sei o que é prazo. Depósito a prazo. E acho que é isso. E acho que é isso mesmo. Mas, portanto, eu preciso mesmo de receber o dinheiro das merdas que eu ando a fazer. E eu, para passar os recibos verdes, demoro sempre uma beca. Não sei porque é que eu tenho esta cena, mas tipo, pá, eles mandam-me mensagem a dizer, olha, está aqui os dados, não sei o quê, e eu demoro sempre um bocado a mandar as merdas para o meu pai. Não sei porque, não tenho paciência para estar ali. É bada básico, mas eu esqueço-me. Eu curtia mais que fosse por MBWay. Também quem é que não curtia? Mas sim. Yeah. Fui treinar há bocado, fui jogar com os amigos meus do CBQ. And your boy is hitting them threes, man. Your boy is just cooking and cooking and cooking and cooking. Estou bem excited, very excited to this new chapter of my life, man. Este ano vai ser duro, vai ser duro. Agora que sei que vou entrar neste trabalho, vou ter que conciliar com o mestrado. E vai ser, não sei como é que vai ser, já, não faço ideia, não vou estar aqui também a dizer como é que vai ser, porque eu não sei. Mas, já, estamos assim. Estamos bem, ok? Podíamos estar pior, podíamos estar, continuar sem trabalho. Eu há bocado estava a dizer, tipo, estou com meio de receio, que imaginem, tipo, eu quero mesmo oficializar este trabalho, que é para, tipo, eu estou aqui a dizer porque eles já me ligaram e não sei o quê. Eu devido que eles agora me liguem e digam, olha, afinal vamos com outro. Devido. Mas pá, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Então agora eu só quero tipo oficializar as cenas com eles e tipo, já estamos aí. Estamos aí, o Martim já vai estar aqui a fazer o estágio connosco, não sei o quê. Está feito. Minha mãe ficou bem contente, meu pai também. Estou-me a chamar de trabalhador e não sei o quê. Embora eu não esteja a trabalhar ainda. O bico agora é que aquilo é na Expo e eu não posso levar o carro. Minha mãe não me deixa. Não, ainda não percebi bem qual é que é a moca. Tipo, levar o carro. Tipo, eu estou a trabalhar. Sou só eu que ponho a gota no carro. Mais ninguém põe lá em casa. E eu não posso levar o carro. Porque o carro não serve para fazer isto. É que vai-me sair do pelo, pá. Vai-me sair do pelo. Agora imaginem. Levantar, eu já sei que me vou ter que levantar cedo para apanhar os transportes, mas tipo, eu já sei como é que é. Tipo, para a zona que eu vou, eu apanho o 750 que vai lá para o Oriente, porque aquilo é na Expo. Apanho o 750 que vai para o Oriente, que vai cheio de gente, ou então vou de comboio de manhã, que também vai cheio de gente. Portanto, perder ali uma hora e meia nos transportes, tipo, bem paragens, tipo. Vou ficar mesmo saturado. Porque eu lembro-me de estar num trabalho que era no Campo Grande e eu tinha de ir de 50 e também voltava de 50 e apanhava dois autocarros e demoravam sempre bué de tempo, pá. E foram os piores. Tipo, eu lembro-me de ir ouvir música triste porque eu estava mesmo triste. Foi a seguir ao meu primeiro internamento, se não me engano. Para situar um bocado mais ou menos as cenas. Portanto, foi para aí 2023. Para aí, já. 2023, se não me engano. Já. Mas pronto, agora é assumir. Mas pá, eu acho que vai correr bem. Eu acho que vai correr bem. Tipo, não tem como não correr. Agora eu tenho estado a fazer um grindzinho tipo de estudar matéria. Tipo, estudar as aplicações com que vou trabalhar. Há ali umas cenas que eu tenho de. Pronto, que eu tenho de. Tenho que aperfeiçoar e tenho que descobrir e saber fazer, que é para quando chegar lá não ter. Pá, não ter dificuldades. Não ter dificuldades a mexer. Porque a minha área, para além de teres de ser criativo, tu tens de saber mexer numa porrada de aplicações para aplicares a tua criatividade. E se tu não souberes mexer, a tua criatividade fica limitada. Tipo, há cenas que tu não vais conseguir fazer. Mas sim. Estou a pensar pá, no concerto que eu tive. No concerto que eu tive na terça-feira. Fui com um amigo meu, com a namorada dele e com a irmã dele. E elas mostraram interesse em participar no podcast, malta. Mostraram. E eu agora estou para... estou-lhe para os convidar. Eu perguntei se era na boa. Agora vamos ter que ajustar aqui umas cenas para fazer o episódio com elas. E eu estava a pensar fazer... Não é uma cena diferente, mas é tipo vir com perguntas. Porque eu sei que eu não as conheço assim tão bem. Pá, e eu não quero vir para aqui, tipo, contar... Isto agora estamos a fazer um brainstorming aqui, tipo, para perceber o que é que vamos fazer nesse episódio. Porque eu curtia que fosse, pá, uma cena bacana. Não tem que ser diferente do ritual, não é? Vou fazer aí umas perguntas. Mas no fundo... Aliás, mano, eu acho que é só deixar correr. É só deixar correr. Tipo, mas eu os episódios que eu fiz foi sempre com malta que eu conhecia. Tipo, eu até agora ainda não fiz com uma... pá, com pessoas com quem eu não... ou não me desse tão bem, ou... não é não me dar bem, mas é tipo não conhecer tão bem. Yeah. Não conhecer tão bem é diferente, é uma cena diferente, tipo, fazer episódio... eu já tinha pensado em fazer um episódio com pessoas desconhecidas, e lá está, e eu ia rebobinar um bocado a minha história, tipo, porque estas raparigas que querem participar, elas não sei se ouvem o podcast, vou ser honesto, não sei se elas ouvem, então, tipo, eu ia ter que explicar mais ou menos, coisas que não são muito difíceis de explicar, mas eu não queria, tipo, maçar-vos a contar, tipo, sentir que a conversa seria, tipo, para os ouvintes que tenho, tipo, ser uma repetição daquilo que vocês já ouvem aqui. Estão a ver? Tipo, eu não quero, tipo, estar a... mas se bem que vai ser preciso, tipo, yeah, vai ser preciso. É indiferente também. Pá, quem quiser ouvir, é aquela cena, quem quiser ouvir, vai ouvir, estás a ver? E obviamente que em uma hora de conversa ou 45 minutos de conversa, porque eu com convidados costumava fazer uma hora, mas pá, em 45 minutos, uma hora de conversa, há de surgir merdas bacanas, há de surgir cenas diferentes, e lá está, é aquela cena, é uma convidada, portanto só daí já é uma cena nova, porque até agora este podcast foi só Dick and Balls. We need a woman. Precisamos de uma miúda para falar sobre um bocado de tudo. Pá, nomeadamente, acho que vou até falar sobre... agora não é? Mas tipo, falar sobre o game de hoje em dia. Porque eu acho que ver a perspectiva de uma rapariga... ter a perspectiva de uma rapariga é uma cena completamente diferente, tipo, eu aqui estou a pensar bué para a minha cabeça, tipo, eu tenho as minhas cenas já pensadas, tipo, como é que eu abordo os temas, como é que eu abordo os temas de dating e essas cenas, e acho que ouvir de uma rapariga, pá, pode ser interessante, e tenho duas miúdas que estão interessadas, esta é a namorada do meu amigo que já veio cá e a irmã dele, portanto é ir aí e ver como é que corre. Pá, vai ser interessante, vou passar a conhecer melhor as miúdas. Eu disse-lhes mesmo, tipo, olhem, vêm para o podcast, pá, não é para terem receio de falar sobre as cenas, porque vamos falar sobre cenas que eu... pá, vem-me à cabeça, e eu, quando me vêm merdas à cabeça, eu não sei controlá-las. Tipo, pá, it is what it is, né? Mas acho que vai ser bada louco. Vai ser bada louco, vai ser diferente. Vai ser uma experiência diferente para mim também. Tipo, gerir um convidado mesmo. É mesmo uma pessoa convidada. Não é um amigo. Não é um amigo, bem. É um conhecido. É um conhecido. E... proporcionar-lhe uma boa conversa. Uma boa conversa. Yeah. Agora, se eu posso cozinhar umas perguntas, tipo, pensar numas perguntas, posso fazer isso, yeah, só para não ir em branco. Mas, yeah, acho que vai ser muito do regime natural. Outra cena que eu tinha pensado fazer aqui para o podcast, e que podemos falar sobre isso até, era convidar... pá, eu estou-me a aproximar do episódio 50... pá, é um grande feito para mim já, tipo 50, obviamente que de episódios individuais foram tipo, quê? Acho que vamos em para aí 35, já, yeah. Mas de episódios mesmo de podcast, tipo a contar com os convidados, vamos chegar aos 50, pá, e eu curtia de trazer para cá um familiar. Yeah. Curtia trazer para cá um familiar. Na segunda-feira fui almoçar com o meu pai e eu estava a pensar na minha tipo, imagina, eu e o meu pai damos-nos bem, só que falta qualquer coisa, está a faltar qualquer coisa, Tipo, eu sinto que ainda estou com a minha guard um bocado para cima. Tipo, no que toca a falar com o meu pai sobre cenas, tipo... Acho que ainda não ultrapassei bem aquele stress que eu tive com o meu pai, dele ter traído e não sei o quê. Mas... Pá, já, tipo... Eu fui almoçar, fui jantar com ele. E no jantar, nós fomos ao Mac. Nós quase não falámos, tipo... Falámos bué da pouco, falámos de futebol. Eu não percebo nada de futebol. Meu pai adora futebol, adora ver futebol, não sei o quê. E eu não percebo nada de futebol. Ele estava-me a perguntar... Então, o Félix vai para o Benfica, não sei o quê. E eu estava tipo, bro... Shit, yeah. Foi o que eu ouvi dizer, yeah. E agora, como é que eu combato isto? Eu acho que é mesmo só trazendo o cá. Tipo, eu acho que era uma cena bué da... Raw. Até porque eu sinto... Mas isto é o que eu sinto. Eu sinto que eles não é não apoiam. É tipo... Como é que eu ia te explicar isto? É bué da confuso. Eu não sei o que é que eu sinto. Eu não sei o que é que eu sinto. Podemos, tipo, investigar... O que é que eu sinto em relação a isto, mas é tipo, pá, é uma sensação, não sei, é bem estranho, não consigo expressar-me agora, mas no jantar, tal como eu estava a dizer, tipo, nós não falámos quase nada, tipo, eu sinto que se eu o trouxesse para aqui, nós íamos ter que, o que é que nós íamos falar? Porque eu sinto que há bué merdas ainda que eu e o meu pai ainda não pusemos o... Tipo, ainda não demos smash naquilo. Ainda não demos smash. E eu acho que trazê-lo cá, por um lado era bom, mas por outro pode-me, tipo, frustrar um bocado, não sei. Tipo, sentir que... Eu gostava de perceber o lado dele. Estão a ver? E eu acho que até podia ser isso, tipo... Perceber... Desculpem lá. Yeah. Eu acho que era, tipo, poder perceber... Qual é que foi o thought process... De... Pá, daquilo ter acontecido. Tipo, o que é que se passou? Mas eu, a única cena que eu sei é que é deve ser bué da difícil. Deve ser bué da difícil. Ainda por cima ficou uma conversa gravada. Tipo, eu curtia bué. Eu curtia mesmo bué. Mas eu sinto que há ali uma parte de mim que está tipo, pá, vou privar um bocado esta cena. Mas é uma questão que eu não consigo só pôr assim para trás das costas, pá. Não consigo só, tipo, esquecer que isso aconteceu e andar para a frente. Tipo, eu acho que vai estar sempre presente. Sempre presente, é. Yeah. E quando... Se eu o trouxer cá... Eu não quero que a conversa seja tipo, é pão. Quero que seja uma cena que ajude. Está a gravar. Com o... Aí, espero que isto esteja a gravar com o coiso, mano. Fónix, se isto não tiver, se isto esteve a gravar com a coluna, estou fodido. Yeah. Deixem-me só verificar, desculpem lá. Já, yeah, estamos safe, ok. Mas, já, yeah, não queria que a conversa fosse só pão, tipo, estamos aqui a falar, tipo, de quando ele jogava basquete e não sei o quê. Eu acho que era uma cena, bué, tipo, falar mesmo. Let's go deep. Bora falar, tipo, dos nossos, do que eu senti. Já, yeah, eu acho que isso era uma cena mesmo diferente, tipo, era mesmo convidado especial, literalmente. Literally. Vou-te dizer o que é que eu senti. E tudo o que eu já falei aqui era uma cena que... Os meus pais não ouvem isto. Portanto, e mesmo que ouvissem, tipo, nunca... Pá, eu acho que eles nunca ouviram. Porque senão teriam-me dito alguma cena. Eu nem sei se as minhas irmãs ouviram, tipo, não faço ideia. Eu acho que ninguém ouve lá em casa. Mas eu acho que se trouxesse o meu pai cá, eu ia, tipo... Pá, ia dizer, mano, eu senti isto. E eu, conhecendo o meu pai como eu o conheço, eu acho que ele não ia... É que o meu intuito é pô-lo a falar. Estão a ver? Tipo... Eu não sei se ele ia ser muito transparente. Yeah. Porque é um tema que é delicado. Mas para mim, tipo... Eu acho que é necessário. Tal como já me disseram uma vez no psicólogo, tipo... Tal como os meus pais me disseram uma vez, aliás. Tipo, disseram que queres trazer queres que o pai vá à consulta, não sei o quê. E eu nunca... Pá, nunca soube... Nunca soube bem lidar com isso. Tipo, estar ali no meu espaço a falar com o meu psicólogo e ter lá o meu pai a ouvir, tipo, possivelmente a dizer alguma cena, nunca fez sentido na minha cabeça. Desculpem lá estar tipo, a demorar bem tempo a falar, mas isto está-me a confundir aqui um bocado, porque eu gostava mesmo de saber o que é que eu ia falar com o meu pai se eu o trouxesse aqui. Tipo, eu acho que era mesmo interessante eu trazê-lo cá, mas por um lado eu acho que eles não se... Tipo, eles, qualquer pessoa da minha família, não ia, tipo, estar à vontade. E eu preciso de pessoas à vontade aqui. Tipo, a malta que eu visto é à vontade para, tipo, para me mandar mensagens e não sei o quê. E eu acho que é isso que eles estão à espera, vocês estão à espera de uma conversa aqui. É, tipo, duas pessoas à vontade para falarem do que é que seja. Acho que até posso abrir com isto, tipo. É esta a dinâmica. Yeah, é esta a dinâmica. É tipo, estarmos aqui e estamos a... Nomeadamente a melhorar a nossa relação. Yeah. Yeah, 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 yeah. Só que eu não quero que se torne uma... Aliás, uma life lesson... Tornava-se se fosse com a minha mãe, eu acho. Tipo, se a minha mãe viesse fazer um episódio comigo, pá, ia ser uma life lesson, tipo... Ia ser só, tipo, a minha mãe a dizer, tipo... A ensinar-me cenas. Ensinar-me mais cenas. Contar-me uma história de vida toda, só para me dizer que... Sei lá, eu tenho que ajudar em casa, uma cena assim. E isso aí ia ser uma maçada. Mas um bom episódio era com o meu pai. Porque vocês sabem a relação, tipo, vocês não sabem a relação, mas vocês têm noção de que, tipo, está shaky. É uma cena shaky. Não é, tipo, uma relação aí normal que de pai para filho, tipo... É uma cena shaky. Está ali tremido. Tipo, posso dizer que estamos bem, não sei o quê, mas no fundo, há aqui uma cena atrás. Há aqui um bichinho atrás da orelha. E isso aí tem que ser combatido. Porque eu acho que... Uma cena que eu acho é que eu não mando a esforçar para melhorar a relação que eu tenho com o meu pai. Tipo, eu descobri esta cena, descobri a traição e não sei o quê, e desde então, pá, não olho da mesma maneira. Não olho da mesma maneira para ele, como sequer, nem me lembro de olhar para ele de outra maneira, porque foi bué da cedo. Eu já disse aqui que foi tipo, aos 14 eu descobri aquilo. Eu descobri, tipo, juntei os pontos, juntei as peças, pá, e gradualmente, tipo, comecei-me a afastar dele. E foi... Foi... Pá, foi duro. Nomeadamente, foi duro. Mas já, tenho que pensar em... Tenho que pensar muito bem nisso. Quer dizer, não tenho que pensar muito bem, é trazê-lo. É trazê-lo e ver no que é que dá. Tipo, para mal não vai ficar. Para mal, mal não vai ficar. Mas agora também é preciso que eles alinhem, né? Vou-lhes pedir esse... Eles... O que eu estava a pensar fazer era... De 50 em 50 trazia... Um familiar meu. Yeah. Mas... Uma cena que eu não quero... Tipo, eu acho que... Trazê-los cá... Yeah. Trazê-los cá ia ser bada bom. Porque eu aqui já tenho o compromisso de... Eu falo aqui todas as verdades que eu... Tipo, tudo o que eu sinto eu falo aqui. Então, se eu viesse para aqui com um familiar meu... Eu ia estar... Independentemente do que é que estivéssemos a falar... Porque nós não íamos falar de... Não vamos falar de pão. Vai ser tipo, ok, tu fizeste isto, eu não gostei. Ou diz-me o que é que eu faço que tu não gostas. Estão a ver? E tipo, vamos estar aqui tipo numa melhoria de relação. Tipo, que eu acho que é bué da boa. Porque nós lá em casa, de temas tipo mais... de problemas que cada um esteja a passar, eu acho que fala-se pouco. Yeah. Acho que fala-se muito pouco. Para vocês terem noção, eu tenho o meu pai no psicólogo, a minha mãe acho que nunca foi, e acho que também precisava, qualquer pessoa precisa, honestamente, mas yeah, a minha mãe acho que nunca foi, as minhas irmãs já foram as duas, e eu também já. Portanto, eu não sei de que é que falam lá. Não faço a mínima ideia, não faço a menor ideia. Mas eu acho que poderes falar com os teus familiares ou com alguém mais próximo é bom. Tipo, teres a opinião de uma pessoa que é teu familiar. Tipo, eu não quero extinguir a profissão de psicólogo, mas eu honestamente acho que é um bocado, pá, vou ser honesto, eu tenho de dizer isto, mas eu acho que é um bocado desnecessário. Tipo, não posso estar aqui também a querer enganar-me, mas tipo, a mim ajudou-me bué a perceber que se eu falar com as outras pessoas, tipo, ou falar com a pessoa e ser aquela questão toda da frontalidade, da honestidade, bababá, que eu venho a falar tipo, desde o início. Tipo, essa frontalidade, se tivermos essa frontalidade para falar tipo, dos problemas e de merdas que eu não gostei, e de tipo, squash da bife, tipo, logo, é meio caminho andado para a profissão de psicólogo deixar de existir. Porque, reparem, o psicólogo que faz... O gajo não vai lá e resolve os teus problemas, meu. O gajo faz-te pensar. O psicólogo ou a psicóloga, eles fazem-te pensar. Tipo, eles vão-te fazer perguntas. Eu cheguei a ter entrevistas. Cheguei a ter consultas no psicólogo em que era só eu falar. E agora digam-me, porque é que eu vou falar com um tipo, uma pessoa que eu não conheço? Porque é que eu vou pagar a uma pessoa que eu não conheço? Essa foi a grande questão que me fez deixar de ir depois do meu segundo internamento. Mas tipo, porque é que eu vou pagar a uma pessoa para me fazer pensar? Mas lá está, tipo, eu não estou a dizer que tipo, eu acho que hoje em dia tipo, é possível que ainda haja. Tipo, porque as pessoas não têm essa abertura. Preferem gastar dinheiro a falar com uma pessoa que não conhecem para lhes, uma pessoa que lhes faça pensar, porque as pessoas o que pensam é que vão para o psicólogo e o psicólogo vai-lhes resolver os problemas. Mas não vai, ele só, tipo, ele sabe perguntas que te ensinam, ele sabe fazer as perguntas corretas, que tipo, nem, às vezes nem são as perguntas corretas, é só tipo, então e porquê é que se sente assim? Porquê é que acha isso? Ele nunca vai dizer, tipo, a sua opinião. Tipo, ele não é um amigo teu para te dar a opinião. Porque ele não pode interferir com o teu raciocínio. E foi essa a conclusão que eu cheguei. Eu não sei se estou, pá, não sei se já divaguei, mas foi essa a conclusão que eu cheguei de, em relação ao psicólogo. Eu acho que hoje em dia, tipo, pá, fazes bem em ir, tipo, acho que te ajuda, não sei o quê. Mas eu honestamente acho que, pá, continuo a achar, tipo, toda a gente devia falar sozinho. E, tipo, pensar para si mesmo aquilo que vai na cabeça, tipo, se verem se estão a sentir bem ou não. Tipo, documentar a vida. Tipo, falar de peripécias sozinho. Tipo, como é que eu me senti? Senti que estás a falar para alguém. Que é nomeada, é isso que eu faço aqui. Tipo, eu não faço mais nada sem ser, sem ser isso. Mas já, tipo, eu acho que essa profissão, não vou dizer que se vai extinguir, mas eu gostava que fosse muito mais tipo isto que eu faço. Tipo, não têm que gravar, não têm que fazer nada disso, mas tipo, tirarem um tempo para, ok, vou falar comigo, vou perceber como é que eu me sinto agora, vou tipo pensar naquilo que eu fiz esta semana, pensar naquilo que eu ando a fazer, pensar na relação que eu tenho com esta pessoa. Eu por acaso não faço muito isto aqui, porque eu tenho, pá, tenho uma vida privada também a manter, que não quero tipo, mas se bem que também não sei qual é que era o stress, porque eu aqui não digo nomes, não digo nada, mas eu prefiro tipo essas cenas. Eu acho que a vida privada, quando eu falo em vida privada, eu falo mais de relações tipo amorosas, digamos assim, porque pá, muitas das vezes não tipo, com quem tu estás a falar tipo amorosamente, tipo, não tens que estar a, pois, mas isso vai um bocado contra, é um bocado contra aquilo que eu estou a pensar fazer com o meu pai, porque o meu pai tem a relação dele com a mãe dele, tem a relação dele com a minha mãe, e tipo, falar sobre isso é um bocado coisa. Mas lá está, tipo, manter aqui um bocado de privacidade da minha vida. Tipo, eu estou a falar com uma rapariga, não venho para aqui, vocês nunca me viram falar aqui, de estou com esta rapariga, estou a falar, fiz isto com ela, falei sobre isto, aconteceu isto, não sei o quê. Tipo, acho que essa parte aí pode-se manter, mas falar sobre o resto, tipo, há cenas que eu penso, aliás, pode-se manter, tipo, não falar sobre isso, mas isso não invalida que não penses sobre, tipo, pá, basicamente o exercício é, tu ao falar sozinho, tu começas a desenvolver capacidades de, tipo, de te entenderes a ti mesmo. Tipo, tu começas a pensar como é que tu vais lidar com esta situação e como é que esta situação te faz sentir e babababababababá, a história toda que o psicólogo faz. Pá, e gastar rios de dinheiro. Eu pagava 50 euros ao meu psicólogo para falar sozinho, porque eu tinha stresses com a virgindade. Mas a cena é que isso ajudou-me a perceber. Só que o meu grande problema era que eu não, pá, não o fazia, não falava sozinho. Tipo, ajudou-me a perceber isso. E agora eu acho que é indispensável eu tirar... é indispensável eu tirar este... Pá, estes 45 minutos, porque eu venho para aqui só falar. Não sei se me estou a alongar uma beca. Eu tinha quanto tempo no outro? Pá, aí 28 minutos, 28, 16, não sei o quê. É mais ou menos. Então, agora... É... Esta semana que vem, vou estar na Madeira. Vou na terça-feira. Vai chegar domingo. Eu vou ao PC, o telemóvel vai comigo de certeza, portanto o podcast vai haver. A cena é, eu não sei se vou ter sítio para gravar, e eu não gosto de estar a gravar com ruídos e com cenas, não sei o quê. Portanto, o que poderá acontecer é eu no domingo que vem não publicar. Pá, eu gostava que isso não acontecesse. Gostava de manter. Porque lá está, eu não sei se vou estar a fazer alguma coisa no domingo, não sei se vamos sair, não sei se vamos fazer alguma cena à noite, não sei onde é que vou ter sítio para gravar. E eu gosto de gravar isto mais isolado, tipo, eu não tenho... Pá, sei lá, gosto de estar no meu espaço, estou a ver? Se nós estamos a pensar em alugar um carro, se alugarmos um carro, está bacana. Está bacana. Mas nós não vamos alugar os dias todos. Vamos alugar só uns quantos dias. Portanto, eu não sei se vou ter carro no domingo. Mas qualquer cena também gravo no quarto. Não sei. Mas pronto, malta. Pá, passou a voar. Mais um. Perdão. Foi mais um episódio. Estamos aí. Pá, pensem nisto. Levem isto para casa e pensem nisto, mano. Honestamente. Se têm, tipo, stresses para resolver, tipo, resolvam com a pessoa. Eu vou fazer isso com o meu pai, porque eu sinto que é uma cena que é importante para mim e para manter aqui um regime de 50 em 50 trazer um... Porque eu acho que trazendo o meu pai, tipo, torna-se mais fácil. Tipo, basta uma pessoa alinhar. E eu acho que o meu pai é a pessoa certa para alinhar. Tipo, a minha mãe, pá, tenho as minhas dúvidas, as minhas irmãs, se calhar a Laura, não sei. Mas o meu pai é a pessoa para alinhar e vimos aqui falar uma beca. Mas, já, malta. Estamos aí. Isto foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora. Vocês já sabem qual é a lenga-lenga. O passado está no passado. O futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Mas gosta de beef, man. Get down with it. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.